Parmeira joga em casa, com tufão ou sol em brasa, seu Ferreira vai. De manhãzinha ele já sai, rapidinho ele se veste, embarca na leste-oeste pra descer na Marechal. De lá a pé é mais legal, e em direção ao Parque Antártica, invade um botequim e pede uma brama. Se não tiver ele reclama, e discutindo o certame, ele arrisca um salame, diz que hoje dá, o Jaime Boni vai jogar.
Olá, ouvinte Folha Seca, olá, ouvinte da Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal para tratar de literatura e de cinema relacionados ao esporte. O programa de hoje é especial porque ele trata do centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras. Por isso, como bem lembrou Leandro Yamin, que me acompanha nessa jornada, abrimos com seu Ferreira e o Parmeira. Leandro Yamin, valeu pela presença e... Há quanto tempo não se desce no Marechal e pede-se uma brama até o Parque Antártico, hein, Yamin?
Pois é, Paulo, já faz tempo, muito embora nos jogos do Pacaembu também dê para fazer caminho semelhante. E eu espero que o nosso ouvinte agradeça por termos evitado, fugido de Marcos Klein e outros clichês para começar o programa especial sobre o Alviverde Centenário.
O Folha Seca você já conhece, chega toda quarta às 8 da noite e depois fica disponível em central3.com.br. Hoje o nosso papo é sobre o livro Palmeiras, 100 anos de academia, livro que tem como autor principal Mauro Betting, que já conversou com a gente muito recentemente aqui no Folha Seca, e hoje a gente bate um papo com Leandro Beguossi, outro dos autores ao lado de Fábio Chiorino, Marcelo Mendes e Gino Bardelli. Leandro, valeu pela presença aqui no Folha Seca. Queria que você, antes da gente falar do livro, desse sua impressão geral nessa semana de centenário do Palmeiras. Como que tem sido a sua relação com o clube neste momento? O que você tem achado do que tem acontecido, não só em termos de resultado dentro de campo? Claro, o Palmeiras não vive uma boa fase, mas em termos de celebração, em termos do tamanho dessa festa pelo primeiro centenário do clube paulistano. Leandro?
Pessoal, valeu aí primeiro pelo convite para falar aí, para bater um papo aí nesse programa contigo e com o Yamin aí, dois caras que eu gosto bastante. E eu quero agradecer profundamente por vocês terem começado com o seu Ferreira e o Parmeira, que para mim é uma das melhores músicas sobre o Palmeiras, sobre o time e tal. Eu acho muito engraçado que vocês perguntaram se ainda dá para descer na Marechal. Bem, meu tio que vem de Pirituba, quando ele vai no Pacaembu, ele faz exatamente o trajeto do seu Ferreira, né? Desce na Marechal, pede uma brama e vai andando pela Avenida Pacaembu ali, né? Enfim, é uma música que de alguma forma continua me emocionando, e aí só um pouco a toada dessa semana que antecede o centenário, assim, porque é uma porrada de memória, uma porrada de pessoas que a gente lembra e gostaria que estivesse aqui com a gente celebrando essa semana. É um monte de gente que a gente... É muito engraçado isso, assim. Enquanto eu estava fazendo o livro junto com o Mauro, enquanto a gente estava fazendo a reportagem, eu pedi especialmente para o Mauro, que eu gostaria de fazer muito a fundação do time, né, de aquele período em que o Palmeiras é fundado até o começo da década de 30, e depois, nos anos 2000 para os 2014... E eu resolvi fazer essas épocas porque justamente são épocas que me lembram gente que eu gosto muito. A fundação por causa do meu avô, que de alguma forma me fez palestrei no palmeirense, e 2000 e 2014 porque me lembra todos os meus amigos palmeirenses com quem a gente dividiu poucas glórias, muitas desgraças e o companheirismo que só a dor traz, né? Então essa semana é uma semana de recordação, agradecimento. Tá passando, para mim, por enquanto, tá passando muito por isso aí.
Leandro, meu xará, a pergunta que eu te faço é sobre o que você pode adiantar do miolo do livro mesmo. A gente vai acompanhar uma narrativa cronológica, vão ser capítulos independentes entre si. O que você pode já adiantar pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, do que vai ter dentro das páginas do livro?
Eu acho que tem o livro, primeiro, ele é bem didático, bem claro, né? Ele basicamente conta a história do Palmeiras, né? Então ele abre, mas ele também tem uma preocupação de relacionar a história do Palmeiras com a história de São Paulo, com a história do Brasil. Então ele segue uma ordem cronológica assim na hora de contar a história do clube. A gente lembra, por exemplo, de alguns fatos. Por exemplo, em 1917, quando teve a greve geral em São Paulo, a primeira grande greve geral, o Fanfula, o jornal pelo qual o Palmeiras foi fundado, né, foi um dos responsáveis por intermediar a greve, por causa da enorme quantidade de operários italianos e palmeirenses que existiam naquela época. Depois, mais tarde, a gente lembra quando o Palmeiras, o Palestra Itália, cedeu o seu prédio para as vítimas da febre, para cuidar das vítimas da febre espanhola. Então tem uma preocupação em contar a história do Palmeiras, mas também contar, relacionar essa história com a história de São Paulo e com a história do Brasil. Né? Depois a gente tem o perfil de alguns dos grandes ídolos assim, que a gente tem, né, de jogadores que a gente se emociona falando. E ainda também tem uma coisa que eu gosto muito, que é os depoimentos de palmeirenses famosos e não tão famosos. E eu adianto que tem alguns depoimentos absolutamente surpreendentes por quem escreveu. Né? É uma coisa realmente impressionante. Assim, lendo os depoimentos, um deles particularmente me deixou completamente abismado. E o projeto gráfico é feito pelo Gustavo Piqueira, né, que esse baita designer, enfim, baita designer palmeirense, que também escreveu um dos melhores livros sobre Palmeiras, que é o Coadjuvantes, né, que é a vida de um palmeirense nos anos 80. É mais ou menos isso que a gente já consegue dar uma palhinha aí para quem aparecer lá no dia 25 para o lançamento.
Pois é, o lançamento é em 25 de agosto, na segunda-feira que vem, véspera da data oficial do centenário, às 7 da noite, na Rua Augusta, 2078, aqui em São Paulo, a loja Academia Store, a loja oficial do Palmeiras, ali na Augusta, no lado dos Jardins. E no dia 8 de setembro, também às 7 da noite, na FENAC Pinheiros, ambos os lançamentos com presença dos autores, com presença de personalidades palmeirenses, as datas aí que vão formando esse centenário, esse mês especial para o palmeirense. Agora, Leandro, você é bem resolvido em relação a grandes jogos do Palmeiras, a grandes ídolos. Eu me peguei pensando nisso nesses dias. E é sempre uma data que vira e mexe alguém acaba perguntando, vira e mexe você acaba respondendo alguma lista, alguma enquete. Como que se dá isso para você? É confuso? É claro? Quais são suas marcas em relação ao Palmeiras?
Cara, eu tenho isso. Essa semana reflexiva ela tem deixado as coisas mais claras, assim, né? Na maior parte do ano eu acho que é confuso. Né? Mas quando a gente chega nesses momentos fortes, essas coisas ficam mais claras. Por exemplo, para mim, até hoje, se eu fosse fazer uma lista dos três maiores jogos da história do Palmeiras, que eu vi, né? Então eu estou pegando coisas que eu vi e que eu senti. A final do Paulista de 93, para mim é maior que a final da Libertadores. Né? Aquela final, pelas circunstâncias, por tudo que envolveu aquele jogo, para mim é o maior jogo da história do Palmeiras que eu vi jogar, ou seja, de 92 para cá, que é quando eu me lembro. Depois disso, tem Palmeiras e Corinthians de novo na Libertadores, né? No pênalti do Marcelinho. E o terceiro é Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil de 1999, 4-2, naquele glorioso 21 de maio de 99, que é um dos jogos mais impressionantes que eu já vi de um time de futebol. Assim, eu consigo lembrar exatamente onde eu estava, enquanto eu estava vendo aquele jogo, o que eu estava fazendo. Para mim é muito impressionante. Quanto aos ídolos, eles também, eu gosto de fazer assim, os ídolos que jogavam muito e os ídolos que não jogavam, que jogavam mais ou menos, né? Que de alguma forma também é um marco da nossa geração que cresceu nos 90 e avançou pela secura dos 2000, né? Então, para mim, quando eu lembro dos jogadores do Palmeiras que eu mais gostei de ver jogar, é Ivair, Edmundo e Rivaldo, com uma menção honrosa Almazinho, que era que agora brincando de aqueles locutores de rádio do passado, Mazinho, que era muito melhor que o Chave, exclamação, como diria o Avalone. Para mim é mais ou menos isso, assim, dos melhores, dos jogadores, ou dos melhores entre os piores jogadores do Palmeiras, aqueles que tiveram um papel que ainda me dá um pouco de carinho, assim, quando eu lembro desses jogadores, eu sempre lembro do Clebão, né, que a gente gostava do Clebão, mas sabia que o Clebão, sabia de todas as limitações do Clebão, do Amaral, né, que era muito carisma, e eu gostava muito do Mancuso, que eu achava um jogador mais ou menos, mas que representava. Para mim, essa é o que vem na cabeça, assim, é o que tem mais vindo na cabeça nos últimos dias.
Perfeito.
Eu só ia comentar que o Leandro Yamin jura que foi falta do Euler naquele no quarto gol contra o Flamengo, porque ele se apoia de forma claríssima no zagueiro, mas o juizão deixou seguir. Isso Antônio Pereira da Silva, se eu não me engano.
Isso é uma meia-verdade. Na verdade, eu acho que o Mancuso não fez falta no Marcelinho em 95 em Ribeirão Preto, no lance em que, na cobrança, o Marcelinho empatou o jogo. E nos tirou o tri, que seria o Tetra em 96.
Eu também acho. Acho que ali não foi falta nenhuma, não. O Mancuso... jogava. É engraçado, a gente acha que hoje tem jogos mais violentos. Esses dias eu revi a final de 93, né? Graças ao YouTube, o jogo inteiro está na íntegra. Impressionante como os jogos eram muito mais pegados naquela época do que são hoje. Eles eram muito mais pegados, mas também os jogadores sabiam se livrar melhor das faltas. É impressionante, assim. Aquele jogo disputado hoje, ele não seria disputado, basicamente é isso, assim.
A ponto de aquela entrada do Edmundo no Paulo Sérgio, que hoje é um dos principais argumentos, das maiores lembranças daquele jogo, nessa transmissão que eu também já assisti, Leandro, o comentarista, que no caso é o Juca Kfouri, que é corintiano, isento, mas corintiano, ele não fala que é para cartão vermelho, ele fala que foi, ele explica, foi um revide de uma jogada anterior em que o Paulo Sérgio deu uma cotovelada. E a vida segue. Só uma coisa que você falou sobre o Mancuso, Leandro. Assista, se você conseguir encontrar, aquele Palmeiras 5, Grêmio 1, pela Libertadores de 95, em que o Amaral, inclusive, faz o seu único gol pelo Palmeiras. E veja como jogou bola o Mancuso naquele jogo. Acho que você vai mudar um pouquinho a impressão sobre os limites dele. Ele vai subir um pouquinho no seu conceito.
Não, eu lembro bem desse jogo. Eu lembro desse jogo que eu estava em casa, em Caieiras, sentado no sofá. Tipo, meu pai estava com um radinho, né, escondido num canto da casa, porque ele não queria ser perturbado. Eu lembro o quanto o Mancuso jogou naquele jogo. Tem que lembrar que o Palmeiras estava completamente desfigurado. O Cafu jogou naquele dia e jogou no meio campo.
É verdade.
Né, eu lembro até hoje do Galvão Bueno narrando o gol do Amaral. Ele demorou um tempo para ver que era o Amaral, porque ele deu o gol pro Paulo Isidoro, né, que na época tinha vindo do Vitória, jogava pelo Palmeiras, e foi uma coisa tão incrível o fato do Amaral ter feito, que só aquele é um dos grandes jogos do Palmeiras, que eu me lembro de ter visto também, assim. É um dos grandes jogos que não deu título, representou uma eliminação, mas o fato do time ter tomado 5-0 em Porto Alegre, nas condições que aquele jogo foi, um jogo pesadíssimo, por uma série de questões, e depois ter feito 5-1 aqui, tendo saído atrás do placar com aquele gol do Jardel aos 8 minutos, é muito impressionante. Aquele jogo é muito, muito, e quase chegou, né? Tem uma falta no final do jogo, que eu acho que também é batida pelo Mancuso, que o time quase faz 6-1. É muito impressionante, é muito impressionante.
Provavelmente Paulo Júnior não estaria aqui se aquele sexto gol saísse, teria sido levado pela emoção para outra dimensão da vida. Agora, Leandro, esse livro vai ser lançado e estará a partir de segunda-feira oficialmente lançado dentro da loja oficial do Palmeiras. É um livro que serve como um objeto oficial do clube para comemorar o seu centenário. E você estará lá, naturalmente, vai tirar foto, vai dar abraços, vai reencontrar amigos, isso tudo a partir das 7 da noite. E quando o relógio marcar 23h55, aonde encontraremos Leandro Begossi?
Cara, eu vou estar bem perto da minha casa, que eu moro perto do Palmeiras, e vou fazer questão de estar na vigília do Dissidente, né? Que é aquele bar de palmeirenses que fica ali na Caraibas. É, eu vou estar lá, eu vou estar na vigília, junto com todos os meus amigos palmeirenses aí, para a gente comemorar essa virada do 25 para o 26, porque assim, né, os judeus têm o seu próprio calendário, os muçulmanos têm o seu próprio calendário. A gente vai fazer do dia 25 para o 26 o Rosh Hashanah do Palmeiras. Então eu vou estar lá comemorando o meu ano novo com os meus amigos de palestra.
Eu vou estar lá. A gente está falando do livro oficial do Palmeiras, Palmeiras 100 anos de academia. Vale indicar também para o torcedor do Palmeiras, para o fã de futebol de forma geral, a revista Placar, especial dos 100 anos, com bons textos, boas fotos, algumas boas lembranças a respeito da história do Palmeiras. Como conversava com o Leandro e a mim alguns dias atrás, o especial da Rádio CBN também, bastante interessante, disponível excelente, no site da rádio. Para quem não está tendo como acompanhar a programação ao vivo, é só entrar lá no site da CBN e acompanhar reportagens que trazem ídolos antigos, torcedores ilustres.
Chefia de reportagem de Paulo Massini, um trabalho realmente brilhante.
E, Begossi, para a gente ir fechando o nosso papo, que você indica de literatura esportiva, seja um biografado palmeirense, seja um livro de cabeceira que você tenha relacionado a futebol, para dar sua contribuição aqui para o ouvinte do Folha Seca, o que você lembra quando vem à cabeça livros de futebol, o que você leu recentemente ou há muito tempo que te marcou?
Olha, eu acho que tem a minha Santíssima Trindade de livros e de materiais de futebol. Primeiro, o Febre de Bola, do Nick Hornby, né? Aquela relação entre futebol, família, arquibancada e memória, para mim, continua sendo muito forte. Eu acho que o Nick Hornby é o maior escritor palmeirense que não sabe que torce pelo Palmeiras.
E assustador, né? Como é contemporâneo para nós palmeirenses, né? Chega a ser é uma coisa de louco.
Eu acho, enfim, tem vários dos meus autores favoritos, né? Por exemplo, Philip Roth, que é um americano do qual eu gosto muito, ele é o maior escritor da Grande São Paulo que não nasceu na Grande São Paulo, né? Porque ele fala de New Jersey, ele fala das quebradas ali, daquelas cidades industriais, ele fala de New Jersey, mas ele podia estar falando de Caieiras, de São Bernardo, de Santo André. Então, enfim, é muito interessante saber. Quando eu li o Febre de Bola pela primeira vez, eu falei, esse é o maior escritor palmeirense que não sabe que é palmeirense, porque é mais ou menos isso, assim. Eu gosto muito do Dança dos Deuses, do Hilário Franco Júnior, que é um professor da Universidade de São Paulo, né, um professor de história antiga, que tem um ensaio. Esse livro é maravilhoso, assim, as relações entre futebol, política, memória, psicologia, filosofia, religião, assim, é um rigor historiográfico gigantesco aplicado ao futebol. Acho que ele é um daqueles caras. Tem uma piada que que um amigo meu conta, né? Não é uma piada, é uma coisa triste, que é uma vez eles estavam conversando numa determinada redação e um deles perguntou por uma pessoa da redação para que time o namorado torcia, e a menina respondeu: meu namorado não gosta de futebol porque ele é culto, né? O que é um desses preconceitos absurdos, tacanhos, enfim. Esse livro do Hilário Franco Júnior só mostra o quanto o futebol é um treco gigantesco, principalmente para a forma como a gente vê o mundo, assim. E textos que eu recomendaria, eu gosto muito. Tem uma edição muito antiga da Placar, que para mim é uma edição de formação, que é uma edição da Placar sobre 100 anos de futebol, lançada nos anos 90, né, que é uma coisa muito importante para a minha formação. E recentemente, está nas bancas, inclusive esse mês, o texto do Nuno Ramos sobre a Copa do Mundo, né? O Nuno Ramos é um artista plástico, enfim, escritor, e tem um texto muito bom na Piauí desse mês sobre o futebol, o 7-1 e a relação entre futebol e cultura. Eu realmente recomendo. Li ontem à noite, né, num sopé, e achei, como diria o Pelé, eu leria, entende?
Muito bom texto. É, lembrei que tento entrevistar Hilário Franco Júnior há algumas semanas aqui para o Folha Seca, e sua agenda bastante cheia e vivendo no exterior nesse momento está dificultando, mas a gente quer falar com ele logo. E que só não falamos com o Nick Horne, que ainda não inventaram a rádio com legendas, Leandro e a mim. E eu não estou a fim de fazer uma tradução simultânea. É, pelo menos por enquanto, daqui a pouco a gente pensa em como montar uma tradução simultânea de rádio no Folha Seca, com nossas duas vozes se entrelaçando e inspirando esse autor impressionante de Febre de Bola, e que tem, Leandro e a mim, um fã de High Fidelity também, né?
Por pois é, ele... sem ele teria sido tudo muito diferente na minha vida, tanto no futebol quanto na vida amorosa.
Ô Leandro, muito obrigado pelo papo, desfrutemos dessa semana, paciência com o time dentro de campo, pra gente lembrar, Palmeiras joga sábado às 9 da noite, depois da celebração do Centenário Popular no Pacaembu, volta a jogar no Pacaembu na quarta-feira à noite, então dia 27, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, e joga novamente no final de semana, no domingo seguinte, recebe o Internacional. São 3 jogos ali cercando o dia especial da data do centenário.
E o basquete também, tem 2 jogos aí, um antes e um depois do dia 26. O em casa é um pouco, não tenho certeza, mas eu acho que é dia 28.
E, enfim, se não podemos desejar necessariamente grandes resultados em campo, que seja uma semana de um bom convívio aí entre os palmeirenses, Leandro?
É isso aí, eu quero agradecer bastante aí o convite de vocês e que essa semana seja de boas novidades, assim. Boas novidades significa pelo menos umas 2 vitóriazinhas, já deixaria o nosso coração mais leve, né?
Mas como somos pouco exigentes, queremos 2 vitórias em 5 jogos, já que aqui, viu, Leandro, quando você fala pro Yamin de Palmeiras, ele conta o basquete, né, como você percebeu. Então 2 vitórias podem ser na quadra, o que significariam 3 derrotas no campo. Não sei como vai ser, a gente vê na semana seguinte, na primeira semana do novo centenário, a gente repercute essa semana especial pro Palmeiras. Esperamos que com bons resultados. Begossi, valeu pelo papo.
Valeu, um abração, gente. Obrigado.
Valeu.
Leandro e a mim,
ao vivo.
Passarei aqui as outras coisas relacionadas ao centenário do Palmeiras. Essa festa popular do centenário acontece na Praça da Sé, no sábado, da meio-dia às 6 da tarde, em frente à escadaria da Catedral da Sé, e com presença do ex-goleiro Marcos. O local é exatamente onde o Palestra Itália foi fundado em 1914, e de lá a torcida promete sair rumo ao Pacaembu, onde o Palmeiras joga às 9 da noite contra o Curitiba. Ontem, terça-feira, na Livraria Cultura aqui de São Paulo, do Conjunto Nacional, foram lançados 2 livros de J. Cristianini, Bíblia do Palmeirense e Palmeiras, uma caixinha de surpresas. E para fechar, passar rapidinho a programação em homenagem do Centenário do Palmeiras no Museu do Futebol, dia 27, quarta-feira, um time de vanguarda com Paulo Nobre, José Carlos Brunoro e Guilherme Mendes. No dia seguinte, quinta-feira, Eternos Ídolos, Ademir da Guia, Dudu e César Maluco. Na sexta-feira, dia 29, uma escola de grandes goleiros, com os convidados Fernando Prass, Sérgio e Leão. E para fechar, no sábado, dia 30, ao meio-dia, o início de uma nova era, com a presença de ex-jogadores da década de 90 e uma mesa que vai debater do Palmeiras pós-fim da fila, pós-Paulistão de 1993. É isso, Leandro e Amin. São suas últimas palavras acerca desse nosso Folha Seca especial, Centenário do Palmeiras.
É bacana comemorar, no fim das contas, dá para você ser pragmático e não querer, por exemplo, se você está na cadeira do Paulo Nobre, assim, eu acho que você não tem que pensar tanto do ponto de vista de gastar mais porque é centenário, de fazer uma loucura porque é um centenário. Mas acho que para quem é torcedor, para quem acompanha o time de uma maneira mais compromissada com a coisa romântica, com o coração, é uma data realmente muito bacana e é hora de lembrar das pessoas e dos momentos, tanto os bons quanto os não tão bons, mas de aprendizado, e lembrar com gratidão, e lembrar com alegria. É uma hora em que geralmente, pelo menos pelo que a gente viu dos centenários dos outros times grandes, é um momento de uma espécie de trégua de rivalidade, é um momento onde até os rivais respeitam, aplaudem, parabenizam, é um momento bastante bacana. E, bom, eu como palmeirense certamente vou viver com os olhos rasos d'água essa virada virada do século pro Palmeiras, né? Virada pro segundo pros segundos 100 anos aí, já que os primeiros foram tão bons. Eu só vivi 20 e poucos desses 100 e não me arrependo nem por um segundo, Paulão.
Para não dizer que só falamos de flores, a gente vai fechar com Raul Seixas, que amanhã, quinta-feira, dia 21 de agosto, é o dia que se completa 25 anos da morte de Raul Santos Seixas. Ele morreu em 1989. A gente vai ouvir Aos Trancos e Barrancos, música que tem ali num versinho, numa estrofe, já perto do fim. Pra que pensar se eu tenho o que quero? Tenho a nego, meu bolero, a TV e o futebol. Raul Seixas, futebol, Palmeiras. O Folha Seca volta na semana que vem, toda quarta às 8 da noite. E nosso podcast sempre disponível em central3.com.br. Valeu, Leandro.
Valeu.
Valeu, Chico Malta. Um abraço ao corintiano Chico Malta, que nos permite esse devaneio palestrino nessa grande... no grande estúdio Central 3 aqui em São Paulo. Parabéns pro Palmeiras, 25 anos sem Raulzito, ainda muito ouvido, ainda também muito contemporâneo. O Folha Seca fica por aqui, volta na semana que vem, até lá.
Pensar se eu tenho